redondamente. Vem vibrando no ritmo da ciência. Vou dançando, descobrindo o universo em mim, pelo caminho da neurociência. Enfim,
você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, intervenção em Neuropediatria. Neste episódio, eu falo sobre relevância e imprescindibilidade.
Adriano fala e a mente expande, cada palavra um novo horizonte. Com cada episódio eu me conecto.
Você pode colaborar para a continuidade desse projeto. É só compartilhar o episódio, o canal com seus amigos, colegas de trabalho, familiares. Esse compartilhamento, a divulgação e a audiência garantem a continuidade do projeto. Você também pode colaborar enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões de tema. Isso pode ser feito pelo WhatsApp 2299-222-1003. E se quiser conhecer um pouco mais dos projetos que eu desenvolvo, basta acessar o meu site www.adrianofreitas.com ou então curtir as redes sociais neurociência.f, TikTok, Instagram, Facebook e Quora.
Sons e palavras em harmonia, trazendo luz à neurologia. A cada podcast, uma viagem, constelação de sinapses.
Hoje eu vou falar sobre palavras que parecem simples, né? Relevância, imprescindibilidade. Parecem coisas simples, mas que na verdade governam praticamente toda a nossa experiência consciente, né? Em especial a relevância. A relevância, então, ela governa tudo que a gente faz. Você imagina o seguinte: por que que algumas pessoas passam anos presas e remoendo uma crítica que às vezes foi recebida lá na infância? E outras pessoas que às vezes recebem críticas ou questões mais pesadas até e esquecem rapidamente, não ficam remoendo aquilo. Por que que a gente consegue ignorar centenas de estímulos ao nosso redor e de repente uma única palavra, um rosto, uma mensagem, um barulho, alguma coisa captura totalmente a nossa atenção? E talvez uma questão assim que talvez incomode mais gente aí tem a ver com a imprescindibilidade, será que somos tão importantes quanto acreditamos ser? Do ponto de vista da neurociência, a relevância é um mecanismo fundamental para a nossa sobrevivência, mas ao mesmo tempo ela pode ser uma das maiores fontes de sofrimento psicológico. E hoje eu vou falar um pouco sobre isso, né? Sobre como que o cérebro decide o que merece atenção, o que não merece atenção. Como que isso influencia a nossa capacidade de resolver problemas e como várias vezes, muitas vezes, a gente atribui importância exagerada a nós mesmos, né? Aos nossos erros, às nossas preocupações. Então a gente vai começar a destrinchar esses assuntos aí. Para começar, voltando naquele tema e naquele conceito que desde o primeiro episódio eu venho falando, né? Que é o cérebro não vê a realidade, ele seleciona a realidade, né? Eu até usei bastante aquela frase, né? Que existe numa série de TV, que é: a realidade é uma invenção da sua imaginação, né? Porque ele... realmente, cada pessoa tem o seu conceito de realidade, cada pessoa enxerga o mundo de uma forma, e existe uma ideia difundida entre as pessoas que nós percebemos o mundo como ele realmente é. Só que, na verdade, isso está longe de acontecer, como eu já falei. A cada segundo, os nossos órgãos sensoriais, né, a audição, a visão, recebem milhões de informações. São sons, imagens, cheiros, temperatura, posição do corpo, movimento, estímulos externos. Mas se o cérebro tentasse processar isso tudo de forma consciente, ele simplesmente não daria conta, ele ia entrar em colapso. Então, por isso, ele funciona como um filtro, né? Existe um conceito em neurociência conhecido como salience, ou saliência, né? Seria a tradução em português, que é justamente a capacidade de determinar que estímulos são relevantes. Desses milhões de estímulos que a gente recebe, o que é relevante para ele? Então, diversas estruturas do cérebro participam desse processo, né? Especialmente a ínsula, que é uma estrutura existente chamada ínsula, em especial a ínsula anterior e o córtex cingulado anterior. Eles formam o que os pesquisadores costumam chamar de rede de saliência, que é justamente essa rede que determina o que é relevante para a gente. É como se fosse um editor de notícias, sabe? Aquele editor-chefe de um jornal. Chega aquele monte de notícia e ele tem que selecionar o que vai para a edição do jornal. Então é mais ou menos isso. E essa rede, né, essa seleção, ela é influenciada por emoções, por experiências passadas, por traumas, recompensas, por expectativas. Então, se você acabou de comprar um carro vermelho, por exemplo, de repente parece que a cidade inteira passou a ter carro vermelho. Não sei se você já tiver essa experiência. De repente ninguém tinha determinada coisa ou ninguém conhecia. Aí você compra aquilo ou obtém aquilo e de repente você começa a ver todo mundo com aquilo. Não é que as pessoas compraram igual você, te imitaram. Na verdade, sempre teve lá aquela proporção de carro vermelho ou do que for, sempre esteve lá presente. O que mudou foi que você passou a dar mais relevância, o teu cérebro passou a dar mais importância a isso. E ao dar relevância, ele passou a enxergar e ver isso mais presente no dia a dia. E aí entra nessa história a dopamina. Muitas pessoas, elas acreditam que a dopamina é simplesmente aquela coisa de dar o prazer, de dar a satisfação, de indicar o que foi feito de forma correta, né, a recompensa. Mas eu também já repeti isso várias vezes aqui, que não é só isso. A dopamina, ela também está ligada à motivação, às expectativas futuras, né? Ela que motiva a pessoa a fazer alguma coisa. Então, é aquela pergunta assim do cérebro, será que isso merece minha atenção? Será que eu devo me preocupar com isso? Sim ou não? E isso também tem a dopamina envolvida, né? Ela que sinaliza se algo merece ou não a atenção do cérebro. Então, quando alguma coisa assim inesperada, que não estava prevista, acontece, especialmente se envolver uma ameaça ou alguma recompensa, acontece um aumento, né, da liberação e do processamento de dopamina. É por isso que aquelas notificações que aparecem no celular, elas geralmente são muito eficientes, né? As pessoas se prendem a ficar olhando as notificações. Por quê? Porque o cérebro tem aquilo como algo inesperado. Por mais que ele entenda que a notificação aparece sempre, toda hora tem alguma coisa, ele não sabe o que chegou. Ele não tem uma previsão, será que foi um aviso do banco? Será que é algum familiar que mandou? Então ele tem aquela imprevisibilidade e isso torna essa notificação eficiente e atrai a nossa atenção para ver o que é. Isso desperta aquele pensamento assim, isso pode ser importante, pode não ser, se eu ignoro e for algo importante. Então ele acaba estando sempre alerta àquelas notificações, porque a qualquer momento pode chegar algo importante para ele. E aí, de novo, né? As redes sociais, elas exploram muito bem esses mecanismos, né? Aquelas curtidas, comentários, mensagens, porque, na verdade, é tudo muito imprevisível. Você não sabe quem vai curtir o quê, quem vai responder o quê para quem, você não sabe o que vai ser postado. Então, acaba ficando um feed de imprevisibilidades e que isso acaba despertando a atenção, né? Prendendo a atenção das pessoas. O nosso cérebro, ele é ancestral, né? Ele é preparado para procurar comida, parceiros, perigos. Só que agora ele está se adaptando para procurar notificações, vamos dizer dessa maneira, né? Ele tá vendo aí uma readequação dessas preocupações ancestrais do nosso cérebro. E aí entra uma questão muito interessante sobre a cognição humana, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a gente não resolve os problemas só com inteligência. A gente resolve os problemas de acordo com aquilo que julgamos importante. Então, imagine o seguinte, duas pessoas que enfrentam o mesmo desafio profissional, duas duas pessoas diferentes no mesmo ambiente e que passam pelo mesmo desafio. Uma delas pode interpretar esse desafio como uma oportunidade de crescimento. Já outra pode interpretar como uma ameaça à própria imagem. E as duas com capacidades iguais, capacidades semelhantes, mas os cérebros podem ativar circuitos completamente diferentes. A ameaça emocional, ela vai se tornar excessivamente relevante. E aí entram regiões como a amígdala, né, que aumentam a atividade e tratam essa ameaça. Já do outro lado, a parte de planejamento, raciocínio e tomadas de decisão, né, em especial ali o córtex pré-frontal, acabam tendo um desempenho reduzido, né, justamente porque o emocional e a questão instintiva de ameaça está mais ressaltado. Para resumir, a gente pode dizer que quanto mais emocionalmente relevante alguma coisa é, menos racionalmente a gente vai conseguir lidar com ela. Então, assim, teve envolvimento emocional, vai ter menos envolvimento racional. Então, imagine uma balança, né? Quando sobe o emocional, baixa o racional e vice-versa. E muitas pessoas já até observaram uma coisa que é comum, né? Às vezes, um problema que a gente enfrenta, né? Alguma coisa que acontece na nossa vida, de noite ele parece gigantesco. A gente fica pensando nisso antes de dormir, fica pensando nisso durante a noite, mesmo sem estar na hora do sono, mas a gente fica remoendo aquilo como se fosse um problema absurdo, um problema grande. E às vezes, quando chega pela manhã, com um dia claro, né, de manhã, o problema às vezes parece bem menor do que realmente ele se apresentou anteriormente. Não é que o problema mudou, né? O problema não mudou da noite para o dia, mas mudou a relevância que o cérebro deu a ele de noite e de dia. Então, de noite, até por outras questões emocionais, né, envolvidas, hormônios ligados ao sono e tudo, a relevância dada àquele problema foi maior. Então, o problema passou a ter passou a ser gigante, quando na verdade às vezes nem era tanto. E quando chegou pela manhã, o cérebro se organizou, verificou aquilo em comparação a outros problemas ou a outras rotinas que a gente tem e tirou um pouco dessa relevância dele. E aí o problema se tornou mais viável de ser enfrentado, né? Se tornou mais brando do que realmente era à noite. Existe um fenômeno estudado que é chamado efeito holofote. A gente tende a acreditar que as pessoas estão prestando muito mais atenção em nós do que realmente estão. Né? A gente é como se tivesse um holofote em cima da gente. A gente, às vezes, leva um tropeço, cai em público, e a gente fica imaginando que todos vão lembrar daquilo para o resto da vida. Quando, na verdade, aquilo ali foi completamente insignificante para as outras pessoas. Talvez tenha sido relevante para a gente. Né? Às vezes a gente diz alguma coisa inadequada numa reunião e alguma outra ocasião e acredita que aquilo vai ficar marcado na cabeça das pessoas. Muitas vezes não vai ficar nem minutos. E a verdade é que cada pessoa, ela tem uma relevância maior ao que diz respeito a ela. Então, assim, num grupo de pessoas, o que você fala ou faz nem sempre tem a mesma relevância do que o que os outros fazem para ela. Então, por exemplo, o que uma outra pessoa me falou numa reunião vai ter muito menos relevância do que aquilo que eu fiz durante a reunião, o que eu pensei durante a reunião, aquilo que eu fiz ou pensei depois da reunião. Então, as coisas que dizem respeito a mim, elas vão ter muito mais relevância do que o que os outros me dizem. E o efeito holofote diz justamente isso, sabe? A gente costuma achar que o que a gente faz é muito importante para o grupo ou para as pessoas, e nem sempre. Né? Às vezes as pessoas não estão nem aí para a gente, não estão nem aí para a nossa história, não estão nem aí para o que está acontecendo com a gente, e a gente tem a imaginação ou a sensação de que elas estão fazendo em virtude de nós, né? Por nossa causa, ou estão reagindo por causa de algo que a gente falou ou fez, quando isso nem sempre é verdade. Aliás, na minoria das vezes é que isso é verdade. Na grande maioria das vezes, não. Elas estão mais preocupadas com as coisas delas e não com as nossas. Esse é o chamado efeito holofote. Assim, na verdade, a gente é o centro da nossa consciência. Nós não somos o centro da consciência dos outros, tá? E isso gera aí várias reflexões, né? Muitas pessoas, às vezes, ficam num estado de ansiedade patológica quando, na verdade, elas estão superestimando a relevância social delas em relação aos outros. Existem aí várias vertentes, várias possibilidades da pessoa ser ansiosa, né? Existe a pessoa que é ansiosa com relação às atividades que ela tem que fazer, mas isso não chega a ser uma questão patológica. Mas existe aquela ansiedade da pessoa realmente estar o tempo inteiro pensando e remoendo certas coisas. E geralmente essa ansiedade mais patológica, ela vem acompanhada dessa sensação, dessa imaginação de que estamos sendo o centro das ações e das atenções das outras pessoas, quando na verdade não é por aí, tá? Aí a gente chega a uma ideia que pode parecer assim até também, talvez dura, às vezes até cruel, né? Mas a gente pensar um pouco nisso talvez possa nos libertar de algumas coisas, que é a imprescindibilidade. Que é o segundo termo que eu usei, né? A gente costuma acreditar que a gente é imprescindível, que a gente é indispensável, às vezes no trabalho, na família, nos nossos grupos sociais, em alguns projetos que a gente faz, mas não é bem assim, né? A gente não é imprescindível, a gente não é indispensável nos meios que a gente imagina, né? Por mais que as pessoas gostem da gente, por mais que a gente faça um trabalho relevante, a gente só precisa dar uma olhadinha na história, né? A gente tem grandes líderes de nações, líderes mundiais que morreram. A gente tem cientistas brilhantes que partiram, né? A gente tem artistas que pareciam insubstituíveis e que desapareceram. E o que que aconteceu? O mundo continuou, as empresas continuaram funcionando, as famílias acabaram reorganizando sua rotina, outras pessoas assumiram a função dessas que se foram, assim, outros vínculos foram criados entre as pessoas, entre os grupos. Agora, isso significa que as vidas desses cientistas, desses artistas, desses líderes não tiveram valor? Não. De forma alguma, muito pelo contrário, né? Eles realmente, muitos deles tiveram valor assim inestimável em termos do que fizeram para a humanidade. Porém, isso significa que a vida possui uma incrível capacidade de adaptação, né? Que a vida se adapta, que a nossa rotina se adapta, que as pessoas se adaptam, que os grupos, a sociedade se adapta. Então, existe uma frase aí, né, que a gente ouve falar, que às vezes a gente acha que é dura, e que eu falar que eu sei que vai gerar, parece assim, rude, né, e que é bem de diversos autores já falaram, então se atribui a várias pessoas, mas na verdade não se sabe bem a origem, que é aquela frase assim: os cemitérios estão cheios de pessoas insubstituíveis. Essa frase, assim, às vezes soa pessimista, soa pesado, né? Mas a gente pode olhar isso por um outro aspecto, né? Você não precisa carregar o peso como se estivesse sustentando o universo, né? Como se todos os problemas fossem sua responsabilidade, ou como se você tivesse a obrigação de resolver tudo, né? Você não precisa acreditar que se você cometer um erro, tá tudo perdido. Né? Você cometeu um erro, acabou tudo, está tudo perdido. Não, né? Com erro ou sem erro, a vida vai continuar, a vida sempre continua. E aí a gente pode tirar um conceito disso, né? A única pessoa para quem você realmente é indispensável é para você mesmo. Essa é a única exceção, né? Por mais que você esteja no meio social, na família, que as pessoas gostem muito de você, né? Mas para você, a sua existência é absoluta, né? A sua consciência é o único lugar onde a sua experiência acontece, né? As suas experiências de vida, as coisas que você pensa, as coisas que você conclui, não acontecem na consciência de outras pessoas, acontecem na sua. Então, se você negligencia você mesmo, se você negligencia o que você pensa, a sua saúde mental, ninguém vai ter condições de resolver isso para você, porque é a sua saúde mental, é a sua condição, é a sua consciência, e ninguém consegue viver a consciência do outro, né? As pessoas podem te amar, as pessoas podem sentir sua falta, as pessoas podem te idolatrar, te amar muito, gostar muito de você, sofrer com a sua ausência, mas nenhuma delas vai conseguir ocupar exatamente a posição que você ocupa dentro da consciência, dentro da própria experiência consciente. Então, isso faz com que a gente pense o seguinte: talvez a pessoa para quem você mais devesse dedicar cuidado, tempo, seja justamente aquela que fica, costuma ficar em último lugar, que a gente deixa em último lugar, que é você mesmo. Isso significa que você deva largar as outras pessoas de mão, que você não deva se preocupar com nada, nem com família? Não é isso, tá? Não é isso que está em questionamento aqui. A gente tem que continuar se preocupando com os outros, a gente tem que continuar ajudando os outros, a gente tem que continuar se preocupando com família, fazendo o que for possível pela nossa família, isso aí é indiscutível. Só que você não pode colocar você de lado, porque você vai ficar de lado, porque por mais que as pessoas se preocupem com você e devolvam essa preocupação e tentem fazer as coisas para te ajudar, vai chegar em dado momento que o que elas conseguem fazer esbarra num limite, elas não conseguem entrar na sua cabeça para resolver, elas não conseguem mudar a sua consciência, elas não conseguem agir dentro de quem você é. Entende? Então existe essa barreira. Então existe ali um limite que, a partir daquele limite, só você consegue resolver. É isso que eu estou querendo dizer. Não é que, não, então não tem que preocupar com ninguém, eu não tenho que ajudar ninguém. Não, você tem que continuar assim, porque uma boa sociedade, uma boa vida em grupo, uma boa vida em família, ocorre com um ajudando e se preocupando com o outro, sem dúvida. Mas é pensar nisso, sabe? Desse ponto em diante, as pessoas, por mais que queiram, não vão conseguir, né? Da mesma forma, você também não vai conseguir ajudar os outros além de um certo limite. E aí, assim, para a gente ver um lado prático disso tudo que eu estou falando, né? Quando a gente entende como que o cérebro atribui relevância, né? Que essa questão da relevância é importante, né? Que a gente decide melhor aquilo que a gente está focado, aquilo que a gente quer decidir, aquilo que a gente atribui relevância, a gente pode começar a se perguntar algumas coisas que podem nos ajudar a direcionar a solução dos problemas, que é o seguinte: a gente está diante de um problema. Uma pergunta que a gente pode fazer é o seguinte: esse problema realmente tão grande, ou o meu cérebro está apenas amplificando sua potência, dando relevância em exagero a ele? Outra coisa, a gente recebe uma crítica, né? Alguém fala alguma coisa da gente. A gente pode parar e pensar o seguinte: essa crítica, ela vai mudar a minha vida daqui a 5 anos? Ela vai interferir na minha vida no futuro ou não? Ou é uma coisa pontual, momentânea e que vai passar? Alguma vergonha que a gente passa, né? Aconteceu alguma coisa que nos causou vergonha ali. A gente pode se perguntar o seguinte: essa vergonha que eu estou sentindo, ela vai ficar na memória das pessoas ou apenas na minha? Será que, com tantos problemas atualmente, as pessoas vão ficar lembrando da vergonha que eu passei daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 6 meses, ou não? eu vou lembrar, vou achar que as pessoas estão lembrando daquilo, mas na verdade ninguém está nem aí e aquilo só ficou registrado para mim. Né? A gente pode se questionar sobre isso também. Será, em relação a outros problemas aí, será que eu estou deixando de resolver determinado problema porque eu estou emocionalmente envolvido demais com ele? E lembrando daquela balança, né, entre o emocional e o racional, a gente pode imaginar o seguinte: muitas vezes a solução ela aparece quando a gente consegue reduzir a carga emocional do problema e olhar, assim, distanciado, né? Olhar de longe aquele problema. Então, enquanto a gente está muito envolvido emocionalmente, o racional não vai funcionar direito. Então, se o problema nos causou raiva, nos causou, né, emoções muito fortes, a gente dificilmente vai conseguir resolver ele bem. Justamente porque a nossa emoção vai estar muito envolvida e isso vai se sobressair às áreas do cérebro que lidam com a resolução correta dos problemas, né? Com a resolução raciocinada dos problemas. Então, né, será que eu estou muito envolvido emocionalmente com esse problema? Será que eu não preciso baixar a bola? Né, eu tenho até uma colega que é advogada que costuma falar isso. Quando eu vou responder uma petição para o juiz e tal, eu não posso responder no dia que eu leio. Porque às vezes eu fico com uma raiva tão grande, né, eu fico tão revoltada com determinada decisão ou com determinada coisa, que aquilo me impede de fazer da melhor forma possível a resposta. Então, se eu tenho prazo, eu tenho que esperar, dormir, respirar. E aí, quando eu conseguir me distanciar emocionalmente daquilo, aí sim eu vou agir. E isso é realmente um conselho sábio, né? Se você tem um problema para resolver e você consegue dar um respiro, esperar um tempo para a sua emoção baixar, para daí você agir, você vai conseguir soluções muito mais corretas e muito mais efetivas do que você agir no impulso, na emoção, na raiva, no que for. E isso em neurociência tem até um nome, é a chamada reavaliação cognitiva, né? Não é que você tem que negar a realidade, não é que você tenha que, sabe, deixar para lá e negar as coisas, não é isso. Você tem que interpretar diferente, você tem que mudar um pouco a interpretação. Se algo está tendendo a ser muito emotivo, muito emocional, você tem que dar um freio nisso, senão você não consegue decidir. Né? É pensar naquela balança mesmo, né? O emocional está em alta, o racional vai estar em baixa e por aí vai. Então, se você tem que resolver, tem que pensar sobre o assunto e tem que achar uma solução inteligente, não adianta fazer isso em meio a uma reação emocional, não vai dar certo. Talvez uma das maiores habilidades humanas não seja pensar, não, sabia? Talvez uma das nossas maiores habilidades seja escolher sobre o que pensar. A relevância, ela acaba organizando a nossa percepção, nossas emoções, nossas decisões e até a própria identidade que a gente tem, né? Mas, assim, a questão da relevância, de dar a relevância necessária ou adequada para cada coisa, ela não é fixa, ela pode ser treinada, ela pode ser questionada, ela pode ser reorganizada, né? E talvez a coisa que mais nos deixe leves, né, que nos liberte um pouco dessa, né, dessa carga toda, seja justamente essa percepção de que a gente pode lidar com essa relevância. Né? Será que isso realmente tem a relevância que o meu cérebro está dando ou não? E assim, perceber que, de repente, coisas que parecem enormes para a gente, né, que problemas intransponíveis, coisas que estão gigantes na nossa vida, de repente podem ser uma construção momentânea do nosso sistema nervoso. Né? Pode ser uma forma, ele pode ter dado um hiperfoco, né? Pode ter focado naquilo ali, dado uma relevância muito maior do que realmente poderia ter ou deveria ter. Então, assim, embora sejamos muito importantes para nós mesmos, né, a gente tem que ter a consciência de que o mundo não depende da nossa presença para continuar girando. E isso, a gente, apesar de parecer que a gente está diminuindo quem nós somos, diminuindo a nossa existência, muito pelo contrário, isso pode apenas nos fazer perceber que a gente pode balancear melhor as coisas e, de repente, tornar a nossa existência muito mais leve.
Adriano Freitas no comando, descobrindo segredos é o plano. Neurônios dançam em sinfonia, as sinapses brilham pura energia. Cada ideia é um clarão no escuro, no podcast da mente sem muro.
Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neurociência cognitiva, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica, intervenção em neuropediatria. Quer participar? Escreva para a gente, envie sugestões, críticas, dúvidas. Isso pode ser feito pelo WhatsApp 2299-222-1003. E compartilhe o canal, os episódios do seu interesse com seus amigos, colegas de trabalho e familiares. Esse compartilhamento garante a continuidade do projeto. Te aguardo aqui no próximo episódio. Até lá.
No ritmo da ciência, vou dançando.